Estamos no ar, hein? Já tinha gente aqui nos cornetando pela demora. Rodrigo Adolf é o primeiro a entrar. Rodrigo Adolf também já fala aqui que ganhamos o jogo para o gasto, mas foi importante. Agora temos um jogo fora para ganhar também e melhorar a confiança para o restante da competição. Um abraço aí ao Rodrigo. Diego Anhete, esse é nosso sócio aqui da turma, né?
Somos fãs do Diego Anhete.
Exatamente, um salve de presidente Getúlio para toda a nação havaiana. O árbitro salvou o emprego do Claudiola. Pode dar o bicho para ele. Claudiola estava em risco? Interrogação. Não sei, vamos ver. Lucas Coelho também está aqui. Claudiola matou o Wesley, botando ele de primeiro volante na entrada do Jean Kleber. E matou o Vinícius Leite na entrada do Copete. Tem o Farmácia Silva Santos aqui, ó, perfil comercial, hein? Por favor, daqui a pouco deixa o seu cascalho aqui também. Quase levamos um gol no final, que nem contra o Vila Nova. Gabriel Ferreira também. O que acontece com esse nosso time que recua todo e deixa de jogar? O que é isso, meus queridos? Me explica aí, o sábio guru Felipe Borges. Seria cansaço ou tática equivocada do Claudinei?
A segunda opção nunca seria a resposta do Borges.
A segunda opção, com certeza.
Tática equivocada não existe.
O Felipe Borges hoje não vem, tá? Tá de folga aí, não vou poder estar aqui com a gente. Saiu para fazer amor, né? No inverno aí.
Fazer o quê?
Fazer amor. Hoje ele foi. Tá. Foi para Lida. Rodrigo Correia, o Digo. Um grande abraço ao Rodrigo Correia, que tá aí. Acho que tá no Rio de Janeiro, o Digo, se eu não me engano. Boa noite, colegas. É Jonathan, vírgula, Copete, Bruno Silva, Betão e mais 7. Concordo plenamente.
Aliás, você já tá apaixonado pelo Copete, assim?
Pois é, já tá querendo. Mas assim, temos coisa para falar do Jonathan, hein? E vamos aproveitar a ausência de Felipe Borges aqui hoje para dizer algumas verdades sobre a relação Jonathan e Claudinei. O Felipe Bernardo aqui, 23-3 em finalizações, tem gente pedindo a cabeça do Claudinei. Vocês merecem o Geninho mesmo. Tem muita saudade do personagem Eugênio Machado Souto, mas não do técnico Geninho. O Adriano Neves está aqui também, o Thiago Edil, o Bruno Vicente, valeu Raça daqui, né? Boa noite, valeu os 3 pontos, o futebol precisa melhorar. Será que nessa Série B vamos ganhar algum jogo por 3 gols ou mais? Acho difícil, também vamos ver o que quer dizer isso, né? O Adriano Neves lembra que o Miguel deu nota 5 para o Wesley e 7 para o Lourenço. Se o Miguel deu nota 5, eu só assino embaixo, né? Sem fazer mais nenhuma outra...
Faço mesmo, assino embaixo.
Só assina embaixo. O pessoal dizendo que a gente estava atrasado. O Felipe Matos aqui, é o troféu mais atrasado que o bote do zagueiro Dirceu. Pô, esse nos incomodou, de fato.
Aquele que era do Curitiba?
Isso, jogou aqui no Avaí.
Londrina.
Jogou não, né? Passou aqui, Londrina, Curitiba. Jogou no antigo Figueirense também, inclusive, um pouquinho.
Ele era volante no começo da carreira, depois virou zagueiro.
É, pô. Não sei se foi uma boa mexida. Mas enfim, estamos no ar, né? Estamos no ar, começando mais um Troféu Debate, hoje 25 de junho de 2021, logo após aí Avaí 1, CRB 0. Hoje vai ser, né? Já aviso que vai ser um Troféu Debate Express, né? Não vamos nem colocar a coletiva do Claudinei nem nada, vamos aproveitar para bater um papo, porque o pessoal está com compromissos aí, horários a cumprir, então não vamos poder esticar aquelas 2 horas de conversa, mas com certeza vamos... suprir todas as necessidades do torcedor havaiano de informação. Quem está aqui com o Troféu Debate por enquanto, né? Já vai chegar mais um convidado, mas quem está já aqui na tela para todo o sul do Brasil é o Mozart Maranho. E aí, meu querido, boa noite.
Boa noite, Xavier, boa noite a todo mundo do chat, todo mundo que vai assistir depois a gravação. Bom, a vitória do Avaí foi fundamental, né? 3 pontos importantíssimos depois daquele atropelo contra o Goiás, você precisa se recuperar rapidamente. Isso aconteceu, só que depois de estar com um homem a mais, o Avaí sofreu mais do que deveria, digamos assim. Isso sempre liga um sinal amarelo. Além disso tudo, a gente pode falar de aspectos táticos, aspectos individuais, mas eu queria chamar a atenção, claro, vou ter que falar disso, talvez o nosso querido Claudinei, que não vai assistir, mas se alguém falar para ele um dia... Eu não sei se ele ficou tão feliz com a forma como o Avaí construiu o gol, principalmente a quem finalizou e fez o gol, que foi o Jonathan, né? E um gol que só o Jonathan faz. Na Série B, poucos jogadores têm a capacidade de ficar no meio de 4 jogadores, fazer o pivô que ele fez ali, ninguém conseguir chegar perto da bola, girar e finalizar no canto. Só o Jonathan faz isso. E ele faz isso principalmente com mais frequência quando ele é potencializado, quando ele é estimulado e motivado a fazer isso. Então, hoje ele deu uma amostra do que ele é capaz de fazer. Um jogo difícil, um jogo complicado, problemas de arbitragem, mas no final das contas, o Jonathan fabricou um gol que só ele é capaz de fazer.
Ah, garoto, tá aí, ó. Quem tá aqui também no chat com a gente é o Theo, lá do canal Tudo Nosso Nada Deles, do pessoal do Clube do Remo. Participei da live com eles lá no jogo que ia ter e não teve. Um abraço aí a toda a galera do Leão do Norte, dizer especial ao canal Tudo Nosso Nada Deles. É isso aí, um abraço pro Theo. Sigam lá o canal deles para saber tudo sobre o Clube do Remo. E é isso aí, né? O Avaí hoje jogando em casa, precisava muito da vitória, vindo de um resultado péssimo lá em Goiás contra o Goiás, uma derrota por 3-0, onde o Avaí fez uma péssima partida. O pessoal se arrepiou um pouco porque viu que a escalação era a mesma. Mas a campo mostrou um Avaí bastante diferente daquele que a gente viu lá em Goiás, né? O Avaí jogou bem, jogou pressionando o adversário, em especial nos primeiros 15, 20 minutos. Um Avaí que teve imposição física, teve tudo que a gente vinha elogiando o time, e com a presença do Jonathan, que é um adendo que a gente tem que colocar, que eu insisto na tese de que dá sim para jogar dessa forma com o Jonathan. E aí vem a expulsão, a meu ver, exagerada, né? O Renan Bressan sobe com o braço aberto, um pouco displicente, mas não foi um gesto de agressão, e aí muda tudo, né? O Avaí, que já era muito superior, consegue se impor ainda mais e faz o gol no primeiro tempo. No segundo tempo, algumas alterações aí no time do Avaí, e o Avaí ainda quase conseguiu tomar o empate, né? Eu sei que tem bastante gente lembrando das finalizações, mas foram 24 finalizações, só 7 no gol. Então, por mais que, olhando o número frio, esse volume, parece assim que o Avaí colocou o CRB contra as cordas e foi salvo pelo Gongo, a equipe de Alagoas, não foi bem assim. O Avaí teve a chance com o Jonathan do gol, depois com o próprio Jonathan, uma bola na trave. E aí, antes que o Jonathan pudesse fazer mais um gol, o Claudinei
sacou. O Claudinei já foi lá e já tirou para não ter o perigo de fazer mais um, né? Então,
para não ter o perigo, né? E aí, depois o Avaí começou com muitos cruzamentos, chutes de fora da área, né? Teve uma belíssima defesa do goleiro Diogo no primeiro tempo no chute do Lourenço. E quando eu digo que um bom goleiro numa Série B dá ponto, é esse tipo de defesa, porque eu tenho certeza que um chute daquele ali no gol do Avaí, o Gledson toma. Ele não ia chegar naquela bola.
Você sabe onde é que estava o Diogo Silva na última temporada, Rafael?
Vou ter que pensar, mas ele estava na Série
B? Só para ilustrar... Não, ele estava no Ceará. Mas ele estava jogando no time sub-23 do Ceará, naquela cota acima da idade, e praticamente encostado no Ceará, né? E, por exemplo, o Avaí poderia ter trazido o Diogo Silva sem problema nenhum. Ele estava encostado. Ele foi campeão do Brasileiro de Aspirantes pelo Ceará. Inclusive, fez o gol do título de pênalti. Mas ele estava encostado. E agora no CRB está fazendo uma grande campanha, né?
Eu tenho sempre que pensar, assim, quando eu falo dele, porque eu confundo ele com um outro jogador que foi revelado pelo Vasco e que também roda bem em times da Série B, que é o Jordi.
O Jordi está em Portugal.
Mas agora, quem jogou pelo Luverdense foi o Jordi ou foi o Diego?
Agora eu acho que foi o Diogo.
Diogo, né? Eu ia chutar ele, porque ele, desde que ele saiu do Vasco, ele sempre esteve em times da Série B e bem. Então ele era um goleiro para se ter no radar, né? Com certeza. E ele salvou o time contra o Palmeiras, né? Na classificação da Copa do Brasil, e hoje fez mais grandes defesas. E quando eu acho que um goleiro dá ponto na Série B, é esse tipo de ponto, né? Essa defesa que ele fez.
Assim como o Tadeu do Goiás é o melhor goleiro da Série B para mim.
Com certeza. Como o João Ricardo no passado foi uma peça fundamental naquele acesso da Chapecoense. Mas acho que a partida foi boa do Avaí nesse sentido, mas eu acho que esses números ainda refletem um pouco isso, né? Quando o Avaí faz uma boa partida, mesmo assim é uma partida em que ele tem muito volume, né? Ele não deixa o adversário jogar, mas ele cria pouco, né? Agride pouco o adversário. Porque nessas 7 finalizações aqui que foram no gol, tem desde a falta do Edilson, que foi um pataço na trave, até um toxinho ali do Renato, que ela desvia em alguém e vai na mão do goleiro. Isso tudo conta uma finalização no gol. Então, o Avaí teve ali alguns lampejos, né, de chance para fazer o gol e não fez. E no fim, quase tomou o castigo, que foi o gol do CRB, naquela bola na trave. O CRB... enfim, começou a gostar do jogo, como se diz na gíria, e quase fez o gol que diminuiu o placar. No segundo tempo ele faz algumas mexidas, e aí teve a estreia do Jean Kleber, que a gente estava um pouco ansioso, até ficando meio na bronca, por que não saiu jogando no lugar do Wesley. Mas aí o Avaí já começou a trocar suas peças e aí conseguiu segurar o resultado. Moza, o que tu achasse aí desse jogo, de modo geral? Hoje era claro que era muito mais importante a vitória, né? Mas ela veio com algumas coisas que nos indicam alguns caminhos, né?
Eu acho que o Avaí, no momento que se apresenta com a mesma escalação, o Claudinei faz a mesma escalação do jogo anterior, não é um problema em princípio, né? Porque às vezes você joga uma partida ruim, mas você encontra situações para o jogo seguinte que você não necessita mudar tanto, né? Só que o que a gente sentia falta do Avaí, no Avaí, quando escala o Jonathan, voltando para o Jonathan, é que a equipe municie mais o Jonathan dentro das suas características, né? Que foi a característica do gol, né? E isso não vinha acontecendo nas partidas anteriores, e hoje aconteceu, né? E isso é muito importante. Tem alguns dados também em relação a algumas opções que ele usa que preocupam, né? O caso do Jean Martin não consegue desenvolver mais o futebol como ele fez no ano passado. O Wesley é um jogador que é muito controverso, tem muita gente que gosta. Em tese deu mais uma assistência hoje, mas ao mesmo tempo eu não vejo ele sustentando o jogo fisicamente, não vejo ele sustentando o jogo tecnicamente. Não tem uma grande virtude técnica, não pisa na área, não finaliza de fora. Não é um jogador que circula a bola com tanta qualidade, não tem imposição física. Então o Wesley é um peixinho, digamos assim, né, do Claudinei. Ele gosta muito do Wesley. E acaba sendo uma situação que prejudica um pouco o meio-campo do Avaí, né? O Jean Kleber, por exemplo, entrou no segundo tempo. Você vê a intensidade do Jean Kleber, mesmo sendo um jogador mais experiente, como ele tem um vigor que é importante no meio-campo. Porque quando o jogador não é não é brilhante tecnicamente, não é muito bom... Giovani, por exemplo, não era um jogador fisicamente tão bem preparado, estava longe disso, mas você sabia que você tinha qualidade técnica ali para resolver alguma situação. O Wesley não tem nada disso, e o Jean Kleber talvez não seja um virtuoso tecnicamente, mas ele é um sujeito muito vigoroso fisicamente, ele se impõe, ele vai, né, ele chega, ele já chegou, quase fez um gol numa situação de um cruzamento, então você já vê a imposição física. O Copete é a mesma coisa, até eu sei que você está vendo uma questão de mais detalhada com o nosso amigo Caio Nascimento sobre o Copete, mas o Copete, ele é um jogador que tem uma parte física absurda, ele tem posição, ele tem bola aérea, ele tem muito compromisso tático, mas ele não é um jogador brilhante tecnicamente, mas ele é útil, né? Então eu não vejo o Wesley com nenhuma grande característica para isso, e eu acho que prejudica. O Luan Silva, por exemplo, entrou no segundo tempo contra o Goiás, entrou bem, né? Então essas coisas acabam nos deixando com uma pulga atrás da orelha, né? Mas, no geral, eu acho que o Avaí se comportou bem. Acho que depois do 1-0 e dos 10 homens do CRB, não teve o controle do jogo, mas sempre aquele controle, como você não faz o segundo gol, você cria o risco de tomar no final, como aconteceu. Mas depois de tomar uma lapada, uma lambada, como o Avaí tomou, não dá pra gente exigir aqui que faça uma partida maravilhosa, com desempenho espetacular. Até o lado psicológico não permite isso. Então, acho que hoje era importante fazer os 3 pontos, o juiz teve seus equívocos, né? Mas, no final das contas, os 3 pontos vieram, e acho que, claro, manter esse nível de desempenho para as próximas partidas não é possível para você aspirar alguma coisa. Mas hoje, especificamente hoje, os 3 pontos eram mais importantes que o desempenho.
Tá aí a avaliação do nosso querido Moza Maranho. Quem tá aqui com a gente, entrou agorinha aqui na tela, é o Fabrício Daniel. E aí, Fabrício, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Rafael. Boa noite, Moza. Só para confirmar, me ouvem bem?
Ouvimos bem.
Ok. Então, boa noite, pessoal. Desculpa o atraso, né? O Moza, Rafael. E que bom, né? 3 pontos. Acho que o importante foram os 3 pontos nessa partida, né? Que vocês já fizeram aí as argumentações. E estamos aí prontos para debater.
Ô, Fabrício, então já vou te botar na conversa aí. O que tu achasse aí de modo geral, né? Qual é o teu panorama dessa vitória? O que, que o Avaí acertou ou errou nesse Avaí 1, CRB 0?
Então, Rafael, O Avaí, ele jogou a maior parte do tempo com 10 homens, o CRB com 10 homens, né? Ok, queira ou não queira, isso facilita, né? Facilita pro Avaí. Acho que bastante jogadores, do ponto de vista técnico, assim, estiveram bem, de trocando passes, tal, raramente perdi uma bola, tal. Acho que isso foi bom. Mas eu vou destacar de novo a dificuldade de a gente fazer gols, né? Embora tenha tido na partida, assim, algumas possibilidades, bola na trave, também chutes do Lourenço, especialmente de fora da área, mas eu acho que a gente teve a possibilidade de matar o jogo, né? E não conseguiu. E depois teve a bola do CRB na trave perigosa, que poderia ser trágica para nós, né? Em termos de resultado, né? E assim, até a gente debateu durante o jogo, né? Eu e tu, né? Com relação ao Jonathan, né? Tu falou assim: tá aí, tá meio provado. O Jonathan consegue jogar marcando, agressivo. Não sei se foi essa palavra que tu usasse, né? Mas tá comprovado que ele pode. Aí eu argumentei: olha, contra 10 e tal. Mas eu não é nisso que eu queria entrar, não. Eu queria entrar o seguinte: é que o Jonathan. Eu tenho uma tese que ele depende do time estar em cima do adversário para ele conseguir jogar. Ele tem que jogar mais perto do gol, que ele corra menos e menos espaço. E eu acho que hoje ele rendeu mais concluindo e fazendo inclusive o gol. Acho até que o Claudinei tirou ele, não sei se corretamente, acho que é o único jogador mais goleador que a gente tinha, tirou cedo demais. Então ele teve a possibilidade, como o Avaí jogou em cima do adversário, de o jogo privilegiou mais o jogo dele, né, o futebol dele.
Não, eu concordo, mas eu acho que também esse era o modelo que vinha sendo defendido, né, de que o Avaí estava jogando mais próximo do adversário, estava marcando ali a saída de bola. É claro que ele não vai conseguir fazer isso por 90 minutos, ninguém faz, nem o próprio Getúlio, mas se percebe que quando ele tem alguma coisa, sai alguma coisa, né? E aí é uma defesa que eu faço para qualquer centroavante, tá? Qualquer centroavante nesse time do Avaí vai morrer de fome, seja o Getúlio, seja o Jonathan, seja o Copete, como entrou ali como falso 9, cara, o Avaí cria muito pouco para o centroavante. Cria sim, toca aqui, toca ali, chega no Renato, ele bota na área, aí dali pode sair N coisas, né? Mas eu não lembro nessa Série B, e nós já estamos no sétimo jogo, o atacante que foi pifado, né? Só faz o centroavante. Não teve ainda, né? E se buscar nos 30 jogos aí do Avaí na temporada, também é difícil achar esse lance. Então, acho que todo o centroavante tem essa desculpa, vamos dizer aí, para dar, porque realmente os caras só recebem osso.
Então, é bem verdade que no futebol de hoje em dia, desculpa, Rafael, também claro. Isso tá mais raro, né? Não sei se até o Mozart concorda comigo, de o cara receber uma bola na cara do gol, assim, isso tá. Acho que tá mais raro hoje em dia, né? Não sei se vocês concordam comigo.
É mais raro, mas acho que o Avaí produz um pouco menos do que a média. Sim, a média sem que dúvida. Se... Ontem eu vi Chapecoense e Inter, acho que o Inter foi na cara do gol mais 5 ou 6 vezes, e jogando mal, né? Mas tá claro, certo. Que é um jogo atípico também, não. Vamos pegar esse Inter e achar que o Inter é uma máquina que bota na cara do gol toda hora, mas. O fato é que o Avaí pode produzir mais, os atacantes, não só o Jonathan, quem joga, seja o Getúlio, seja o próprio Júnior Dutra, ou quem for, né, sofre bastante ali também, não é só um problema técnico do atleta, embora esses dois que eu citei depois tenham um pouquinho de problema téctécnico, mas o Getúlio, quando tem a chance, assim, não é tanto de perder gol, assim, até ele é eficaz, o Júnior que é mais complicado, né, e o Avaí sofre nisso, é uma questão que precisa de trabalho, de treinamento, construir é mais complicado do que você evitar o adversário, então precisa de tempo, nisso o Claudinei tem razão, mas só que todo mundo está sem tempo, né? Então não é só o Avaí. E aí fica aquela situação que a gente sempre indaga, né? Para o Avaí subir, o sarrafo tem que subir também, não dá para achar que o que está fazendo agora é o suficiente, mas a vitória hoje, independente da forma como ela aconteceu, era fundamental.
Fundamental. Eu só acho que nessa disputa entre centroavantes, pesando os benefícios e os malefícios de cada um, o Jonathan tem mais a entregar. O gol que ele fez hoje é um gol que, cara, ele recebe no meio de 4 zagueiros. Domina a bola, gira e faz o gol. É um gol que não é todo centroavante que vai fazer. Não tô aqui dizendo que ele é um cara de seleção brasileira e tal, mas eu acho que se for para insistir em alguém que vai ter poucas oportunidades com a bola no pé para poder finalizar, esse alguém é o Jonathan. Enfim, mas acho que hoje foi um bom jogo do Avaí de modo geral. Acho que teve essa questão. Até o colega do CRB estava aqui no chat comentando, deixa eu chegar aqui no nome dele para não mentir, o Luiz Fernando, né, que ganhou com a ajuda da arbitragem. Não é bem ajuda porque não foi proposital, né, mas que o Avaí foi beneficiado pelo erro de arbitragem, foi, o gol estava impedido, isso é um fato, não há como negar, mas o Avaí foi melhor que o CRB, no, já era muito melhor até a expulsão do Renan Bressan.
A vitória foi justa, isso é um fato, foi justo, independente foi justo. Dos 10 ou 11 jogadores.
Foi justo. Agora, o Fabrício, queria te ouvir sobre as estreias, né? A gente teve a estreia do Jean Kleber, né? E do Jonathan Copete. O que tu achasse dessas duas
estreias? O colombiano Copete, como vocês estão
falando. Não, eu vou me negar a dizer porque eu não quero cair nessas armadilhas de narrativa.
Olha, são dois jogadores que eu penso que vão ajudar, né? O Jean Kleber, assim, ele errou alguns passes, até perdeu algumas bolas, mas tu vê que ele... é um jogador que vai brigar, inclusive, pela titularidade. Eu achei, assim, me pareceu, assim, um jogador que de nível para jogar no Avaí, acho que vai brigar pela titularidade.
Mas vai brigar, tu acha, ou ele vai ser titular?
Não, então, porque essa paixão do Claudinei pelo Wesley Lourenço, a gente fica sempre assim, né? Mas, e também é um jogo só, né? Mas, assim, teoricamente vai ser titular. O Copete também... Eu tenho... Vou falar do Copete, mas vou falar até do Vinícius Leite. O Vinícius Leite, ele é muito bom tecnicamente, né? Mas o Vinícius Leite, eu acho que ele é pouco incisivo, assim, ele contribui pouco com gols, ele não se aproxima do centroavante. Eu acho que um ponteiro tem que fazer isso, né? E como era o Rômulo, por exemplo, né? Embora toda a qualidade técnica do Vinícius Leite para bater na bola, para se desvencilhar às vezes de um adversário, mas a maioria dos toques dele às vezes são para trás e tal. Eu acho ainda, talvez, que o Copete ele é um jogador que vai se aproximar mais de centroavante, assim. Mas hoje eu achei que ele também, quando ele foi para a ponta esquerda, que ele entrou de centroavante, né? Quando ele foi lá para a ponta esquerda, ele ficou muito naquele lado lá. Não vi ele se aproximar muito do centroavante, não. Vamos ver. Mas os dois jogadores têm nível, né, para nos ajudar bastante.
Eu até conversei com o Caio Nascimento, né, com o Benício Moza, estou subindo esse vídeo aqui no YouTube, até inclusive daqui a pouco já vai estar no ar para o pessoal ver, e o que ele falou é isso, né, não esperem do Copete um cara de técnica refinada, um cara de que vá colocar centroavante na cara do gol a todo momento, ou até mesmo quando jogar de centroavante ou próximo à área vai ser um grande goleador. Não, ele é um cara em posição física, joga aberto, ele faz basicamente toda a faixa esquerda ali, da ponta esquerda até a lateral esquerda, que foi uma posição que ele jogou no Santos, inclusive, mas ele é um jogador mais para compor, assim, não é um resolvedor de partidas, vamos dizer, né? Mas acredito que o Avaí tenha contratado ele para ser titular. Nesse esquema atual, eu acho que quem tem que sair é o Renato, que mesmo com o Vinícius Leite sendo um pouco menos... incisivo, mas ele produz mais que o Renato. Então, se o Claudinei quiser manter o 4-1-4-1, acho que o Copete vai entrar na esquerda e o Vinícius Leite vai para a ponta direita, né? Para poder ter um pouco mais de campo. Acho muito pouco provável que o Claudinei vá mudar de esquema por causa desses dois jogadores, até porque me parece que a posição do Jean Kleber é bem essa que ele quer mesmo, né? Um médio, um cara que faz a segunda linha ali para chegar no ataque. Então, não é um cara muito cerebral, assim, que vai mudar toda a postura do time. Mas acredito que os dois chegam para ser titular, certamente. O que tu acha, Moza?
Não, só sobre o Renato e o Vinícius Leite, né? Eu divirjo um pouco, Rafael, de ti, respeitosamente, obviamente, é que o Renato, né, ele perde muitas bolas, né, coisas que o Vinícius Leite não faz, né, quando ele pega a bola mais atrás. Assim, tecnicamente, o Vinícius Leite, eu acho que é melhor que o Renato. Só que o Renato tem uma coisa que o Vinícius Leite não tem, né? Ele se aproxima mais lá da área adversária, né? Se aproxima mais perto do gol, entrega mais gols. É um jogador mais incisivo. Então, o Avaí, com essa falta toda de gols, eu particularmente não abriria do Renato. abriria a mão do Renato, mesmo entendendo que às vezes ele é falho tecnicamente, especialmente quando pega a bola mais atrás.
Eu ia perguntar pro Moza se o Jean Clever chega para tomar a vaga do Wesley, ou o Wesley ainda teria um lugar no coraçãozinho do Claudinei Oliveira?
Um lugar no coraçãozinho? Não, ele tem muitos lugares
do coraçãozinho. Um latifúndio no coração, né?
Sem dúvida, né? Ele tem nenhum jogador produzindo o que o Wesley produz, tirando a assistência que ele deu contra o Vasco. Hoje ele deu uma assistência mais ou menos, né? Porque o Jonathan teve que fazer tudo ali na hora do giro. Nenhum jogador além do Wesley, me parece que no meio campo, claro, tem o Lourenço também, mas o Lourenço produz um pouco mais, tem mais intensidade, tem tanta estima como tem o Wesley por parte do Claudinei. O Jean Kleber teria que ser titular, na minha visão, porque ele entrega fisicamente um nível de intensidade que é muito importante na Série B. O Wesley é débil nesse aspecto, a gente já falou, né, sobre o... Enfim, fico sendo repetitivo criticando o Wesley aqui, porque ele não oferece nada tecnicamente, não oferece nada sem a bola. Raramente ele vai ter algum lampejo, e não pode viver de lampejos, né? Jogando direto como o Avaí tá aí na Série B. Então eu entendo que o Jean Kleber deveria ser. Se vai ser, aí vamos ver se a paixão vai superar a razão. Se for pelo lado racional, o Claudinei coloca o Jean Kleber. Se for pelo lado emoção, afeto, aí ele vai continuar com o Wesley, que eu acho que vai perde muito mesmo. Lamento pelo Jean Martin, como eu disse, que não tem jogado tão bem. O Bruno Silva está com Covid, me parece, né? Isso faz uma falta tremenda, mas se você tem o Bruno Silva no futuro próximo, você tem o Jean Kleber, você tem um meio campo muito intenso, o próprio Lourenço também é. Então se você perde um pouco na qualidade de circulação da bola, você tem um meio campo que oferece uma situação também interessante para a Série B. E aí a gente falou do Lance Silva no jogo contra o Goiás, que ele, na minha visão, entrou bem. Ele é um jogador que não ganha sequência nenhuma, e é um jogador que oferece mais que o Wesley, né? Então ele tem bola de fora da área, ele pode arrumar um gol de fora da área, uma finalização que o goleiro rebata, alguém faça. Então são situações que a gente não entende, né? Algumas preferências do Claudinei que acabam boicotando o próprio trabalho do Claudinei. Né, boicotando a gente, boicota o Avaí, boicota o trabalho dele, porque ele no futuro vai sair, para a tristeza do nosso amigo Borges, no futuro que talvez distante, mas o Avaí vai continuar, e eu acho que essa Série B é uma Série B tão equilibrada, tão perde-ganha, tão complicada, tão amarrada, que o Avaí tem já elementos para conseguir evoluir o seu nível. Vocês falaram do Copete. O Copete é um jogador muito útil. Né? Não sei se você queria fazer aquela pergunta lá, Rafael, que você ia fazer para mim, do Rômulo.
Posso fazer, porque foi dito aqui neste programa, aqui neste site, como diz o outro, de que Rômulo era insubstituível. E eu, né, tive quase que uma síncope, né, aqui, e por isso que eu pergunto se o Copete seria o substituto do Rômulo. É por isso que eu... de fazer essa...
Eu acho que eles têm algumas características físicas, primeiro, diferentes, né? Embora o Romulo fosse um jogador no seu auge físico, que tenha velocidade, que tenha força, e o Copete tem, mas o Copete é mais esguio, o Copete é mais alto, o Copete oferece uma bola aérea muito forte. Eu acho que a grande virtude do Copete, para resumir, é a chegada dele na área. É um jogador de presença de área, um jogador que, se sobrar uma bola, ele pode fazer um gol ali de cabeça, finalizando... Mas ele não é refinado tecnicamente, né? Não que o Rômulo fosse, né? Mas eu acho que tem algumas diferenças, mas eu acho que pode ser muito útil, né? O Rômulo é insubstituível, eu concordo com o Borges. Para mim, acho que só o Neymar talvez substituísse a altura o nosso querido Rômulo. Mas o Copete pode ser muito útil para o Avaí. Só não esperem do Copete, como o Caio vai dizer num vídeo de forma brilhante, como sempre, que ele seja um jogador virtuoso, que ele vai meter uma cavada por cima e botar um jogador na cara do gol. Não vai fazer isso, nunca fez. Pode jogar de lateral, ele pode jogar... O Avaí não vai fazer isso, mas se o Claudinei resolver usar linha de três, ele pode jogar aberto pela esquerda numa linha de meio. Um jogador extremamente dedicado taticamente, o que você pedir ele cumpre. Então ele é um jogador muito útil. Só não dá para esperar que ele vá resolver jogos no talento, que não é característica dele. E às vezes na Série B, nem sempre o talento vai ser a prioridade, né? Muitas vezes se resolve jogos de outra forma. Hoje o Avaí resolveu no talento. No talento de jogador que eu ainda não falei aqui, não. Falei muitas vezes. Do Jonathan.
Não, e também tem outra coisa, né? A gente fala do Wesley como uma espécie de símbolo dessas preferências do Claudinei, mas um outro símbolo, por exemplo, o Yuri. O Yuri hoje fez o seu 13º jogo no ano pelo Havaí. Então, assim, será que não tem nenhum outro jogador do Aspirantes, da categoria de base, que merecesse todas essas chances, sabe? O Yuri é muito melhor do que todo mundo que tá lá dentro. Tá? Pô, o Yuri entra basicamente todo jogo.
Aliás, então... nesse meio de semana, Rafael, o Sub-23 do Havaí virou um jogo de forma dramática contra o Ceará. E quem fez os dois
gols? Valtinho?
Cezinha.
Cezinha
fez os dois gols. Cezinha é um jogador, desculpa a expressão que eu vou usar, os meus queridos amigos, depois tem live do Olheiro, se vocês quiserem assistir, a gente vai falar mais sobre isso. É um jogador porra louca, é um jogador que tem muito problema extra-campo, Cezinha, mas sempre foi super talentoso. É um jogador pé esquerdo, que faz todas as funções pelo lado esquerdo. Seria um jogador interessante no futuro para compor o elenco? Vai acontecer? A gente não sabe. Então o Havaí tem naquele Sub-23 boas opções. Mas agora, é aquela situação também. Você bota o jogador não acaba com o jogo, né? Um dos melhores em campo, já prova que ele não serve. Não dá uma sequência. O Yuri não. O Yuri a gente sabe que não tem nenhuma condição de estar no elenco para ser usado eventualmente. Já bota o Havaí no mato quando é usado pontualmente. E agora está ganhando, vai talvez ganhar sequência, não se sabe. É um problema. E o Havaí... quando tem um jogador desse nível no elenco, você não pode reclamar no futuro que perdeu pontos aqui, perdeu pontos. Hoje não perdeu pontos, mas ali na frente pode perder. Sim, sim. Contra o Curitiba, e a atuação do Yuri foi uma tragédia na estreia. Tudo bem, time misto e tal, mas ele tá sempre colocando o Havaí numa situação que pode perder pontos preciosos.
Bem,
numa
na semana série passada, B, e não
perde e ganha.
Contra o Goiás, entrou na segunda linha, né? Entrou ali no segundo lateral. Já tinha feito isso no jogo lá em São Januário. Então, cara, é porque é um jogador da preferência dele, né? Deve ter os seus predicados ali no dia a dia, e o Claudinei já falou sobre isso, né? De que ele gosta de dar chance ao jogador que é esforçado, que é trabalhador. Às vezes tem que lembrar que um time de futebol não é a pré-escola que tu dá uma estrelinha pro menino que recolheu o brinquedo, né? O Havaí tem que todas as opções que vão a campo tem que ser o melhor para desempenhar o melhor futebol para vencer o jogo, não é para dar mérito para ninguém. Né? O Wesley tem um pouco disso, assim. Hoje foi 90 minutos em campo, cara. 90 minutos, jogou, acho que deve ser o 23º jogo dele, e aí, mas deu um belo passe contra o Vasco. Como diz o Moza, né? Relógio parado acerta duas vezes por dia. Tu pega o...
Relógio de ponteiro, aquele antigo de ponteiro,
né?
Ponteiro,
exatamente. Né? Pega a gente aqui, ó, 25 jogos, né, Fabrício? Uma hora eu vou acertar um chute de gol, uma hora alguma coisa eu vou acertar. Enfim, poucos jogos. Eu acho que agora, com um pouco mais de opções, vamos ver como é que vai se comportar o Claudinei. Mas acho
tanto
que...
Tanto o Jean Oi? Quanto o Copete são contratações úteis, tá? Os dois são bem úteis e vão ajudar.
Sim. Ô, Fabrício, eu acho que a grande contratação mesmo é a volta do Bruno Silva, né?
Ah, sim, o Bruno é um jogador titularíssimo hoje, né? Ele vem fazendo partidas muito boas. Né? Essa da Série B, ele fez um jogo contra o Vila Nova, assim, fez até gol, né? Sim, eu até comentei com alguns amigos, assim, que aquele nível que ele apresentou contra o Vila Nova, fiquei até com receio de perdê-lo para um outro time, assim, mas...
O Bruno em forma é um jogador de Série A, em forma bem, pode compor elenco de Série A.
Então, aí com esse... agora com a chegada do Jean Kleber, né, para fazer talvez dupla com ele ali, então o Claudinei não pode, embora eu nunca tenha achado assim que o Claudinei pudesse reclamar do grupo do Havaí muito não, sabe, porque eu entendo que os grupos de Série B aí, raríssimas exceções, são muito parecidos, né, então eu acho que o Claudinei, ele tem que... Vou dizer assim, obrigação de acesso, porque isso é demais e não exista, né? Mas assim, de uma boa campanha, de ganhar muitos jogos em casa, eu acho que isso é uma obrigação que ele tem, sim. Mas o Bruno realmente faz falta e quando voltar é titular absoluto.
Não, e outra coisa, né, Fabrício? Não, é só falar. Assim, porque do time titular que o Havaí tem hoje, tirando o Pedro Castro e o Rômulo, todos estão aí. E sim. O elenco do ano passado era um elenco onde a gente dizia que, pô, o elenco é bom, tem qualidade para a Série B, e o treinador é que não está deixando esse time chegar lá perto. Tanto que comemoramos a chegada do Claudinei e ele conseguiu uma arrancada ali final. Sim. Então, tudo bem. O elenco a gente sabe que não é, assim, as mil maravilhas, né? Mas, pô, é 80% do que tinha no ano passado, né?
E outra coisa...
Mais uma reposição aí na frente, duas, aliás, né?
E uma outra coisa, Rafael, o ano passado, hoje eu vejo muita gente falar de contratar um centroavante e tal. O ano passado, a gente tinha Ronaldo e tudo, mas a gente não falava de contratar um outro centroavante.
O Getúlio, Rodrigão,
foi, né? E o Getúlio foi ali, quando entrou, deu conta, então... É que eu acho também que hoje nem tanto assim, porque o Avaí jogou em cima do adversário, mas o centroavante do Avaí tem pouco assessoramento, assim, não tem muita companhia, né? Isso eu acho que acaba
prejudicando. É que o Renato, ele chega perto, mas ele tecnicamente ele deve um pouco. E o Vinícius Leite, que é muito técnico, não chega tão perto, né?
É isso mesmo.
Mas agora, Fabrício, tu ias falar uma coisa do Cezinha, era isso?
Eu tenho curiosidade de saber a idade dele, não sei se o Moza sabe.
O Cezinha é nascido em 99, ele tem 21 para 22, não fez 22 ainda.
Estourou Júnior já.
Isso, e ele teve uma ascensão no Cruzeiro muito grande, assim, a ponto de ser cobiçado por clubes grandes da Europa. Foi, não deu certo, foi para o Palmeiras, ele só passou por grandes clubes. E o extracampo do Cezinha é bem complicado, as informações que a gente tem, eu não posso nem falar algumas coisas aqui. Mas o Avaí trouxe, acho que é uma boa você trazer um jogador talentoso, quem sabe recuperar no Sub-23, ver como é que ele se comporta. E decidiu o jogo com talento. O talento que ele mostrou ali no jogo, fazendo os dois gols, é um talento que ele sempre teve, só que a gente não sabe se amanhã ele vai continuar treinando firme e trabalhando. Mas ele é um jogador interessante, se durante a Série B ele continuar nesse nível no Sub-23, ele pode ajudar muito.
Eu assisti aos gols, né? O primeiro gol, ele fez o gol, tirou a camisa, jogou a camisa lá longe.
Ele
saiu correndo, feito um doido, aí veio um jogador do Avaí e derrubou ele, deu uma voadora assim, derrubou ele.
Ele é esse puleta que a gente chamava antigamente.
Meio,
né?
Rosses,
ele é irreverente, ele tem esse jeito desde sempre, mas ele tem uma canhotinha chata ali, se deixar espaço ele... Ele crava como ele cravou no primeiro gol, principalmente, que foi muito bonito, né?
O Luan Silva jogou semana passada no Sub-23.
Se não tá sendo aproveitado no time de cima, tem que ganhar ritmo, né?
Não tava muito feliz, não.
Não,
Eu acho que ele já tem mostrado quando ele entra que ele pode ganhar mais minutos no time principal. Uhum, tem
não visto... tava, eu...
Ele é um jogador que, pra frente, entendeu? Ele pega a bola, não fica só encebando pro lado. Pra frente, ele tenta achar um passe, ele tenta achar uma finalização, um cruzamento, ele não fica enrolando muito. Eu acho que muitas vezes o Avaí não tem tanto isso, né? O próprio Vinícius Leite, pessoal do chat, tem dito, né? Ele enceba, domina bem, dá uma reboladinha e tal, toca para trás. Então, o Luan é muito vertical e isso é importante no futebol. Você pede isso. Às vezes você pede que segure, mas tem momento que você precisa acelerar. E o Luan tem essas características, além de bater muito bem na bola. Então, eu acho um desperdício tão poucos minutos para o Luan Silva.
Não, depois eu conto a historinha fora do ar, porque que eu na verdade eu presenciei que ele não tava, eu vi que ele não tava muito contente, mas eu conto depois.
Beleza, beleza. Ô Moza, como é que tu tá aí de horário?
Eu tenho, é pra entrar na live do Olheiros às 8, né, 20 horas, mas eu tô tranquilo, até faltar 5, 4 eu consigo ficar
pelo menos. Ah, beleza então. Dá uma chamadinha no chat aqui, o pessoal tá falando do Bruno Silva, né? A gente tinha essa informação de que o contrato dele ia até a metade do ano, mas não, vai até o final do ano, tá? Então ele tem contrato com a Avaí até o final do ano, tem as suas propostas, acredito, ouvi falar numa proposta do Vasco, inclusive, mas por enquanto a gente ainda não tem maiores informações, mas o contrato dele com a Avaí vai até o final do ano. Quem mais aqui, ó, tá o nosso querido Ariel, boa noite desde a fria Buenos Aires. Claudinei é irritante, foi absurdo, vai acabar o jogo tomando sufoco, jogando com um jogador a menos por 80 minutos. Mexeu muito mal de novo, teimoso e retranqueiro. Acho que tá um pouco brabo aí com o Claudinei e o Ariel.
Como é que é retranqueiro no castelhano lá no espanhol? Depois se ele puder botar no chat.
Pô, se
não tem retranqueiro lá, né? O problema mais do Claudinei do que ser defensivo nessa temporada é algumas escolhas, eu acho que atrapalham. Porque, por exemplo, o mérito do Claudinei incontestável é a recuperação do Bruno Silva. O mérito do Claudinei, a gente viu o Bruno Silva na temporada passada afastado, com problema físico e tal. Ele recuperou o mérito dele, ninguém nega os méritos do Claudinei. Agora, quando você insiste com jogadores que você sabe que vão prejudicar o time dentro de campo, né, nos 90 minutos, é problema, porque estoura a bomba, os outros jogadores acabam tendo que ficar sobrecarregados, o time perde pontos ou partidas que não pode perder. Então, é uma situação que a gente está sempre pegando no pé aqui, pontualmente, né? Então, essas questões que nos preocupam, não tem nada a ver com, ah, não reconhece mérito no Claudinei. Claudinei tem vários méritos, mas também tem os seus problemas, e eu acho que hoje residem muito menos na estratégia e na questão tática, e mais na questão de escolhas de jogadores.
Com certeza.
Eu sei que eu e o Fabrício sonhamos, né, em ter um 4-2-3-1 com o Valdívia por dentro e tal, mas...
Achava que era só eu, achava que era só eu.
Mas eu respondeu
aqui, eu testaria.
É um ultra defensivo ou cagon, tu escolhes.
O que eu achei do Claudinei hoje, né, primeiro, ele não retrancou o time em momento nenhum, né, vamos ser justos, porque ele jogou sempre lá em cima do CRB. O que eu achei é que ele tirou o nosso goleador antes de matar o jogo, né? Isso que eu achei. Então, eu achei meio perigoso ele tirar o Jonathan, que fazia uma partida assim legal e tinha chutado uma na trave depois de fazer o gol. Então, isso daí que eu achei. Eu achei que ficou perigoso, né? Tanto é que não estou dizendo também que o Jonathan faria o segundo gol, mas eu manteria um centroavante ali goleador.
O Rafael, que tá com a goma no cabelo, achou que o Claudinei tirou o Jonathan por questão técnica, tática, física ou algum outro motivo?
Não. Obscuro? Ele tirou antes que o Jonathan fizesse o segundo gol, né? Que aí depois seria impossível.
2-0 com 2 do Jonathan seria duro de ir pra coletiva.
Porque, assim, ó, claro, obviamente, isso eu tô falando, né, de brincadeira. Eu acho que o Claudinei não faria isso. Mas é inegável de que todos os centroavantes que o Avaí tem, o Jonathan é o que ele menos gosta. Ele tá botando para jogar porque o Júnior Dutra tá machucado e porque o Getúlio vem de lesão. E o Jonathan só tem jogado como titular nessas condições, ou então ele tem entrado no segundo tempo. E eu lembro aqui que o Júnior Dutra entrava na frente dele antes do Júnior Dutra se machucar, né? De ter todo aquele jet lag da viagem para Ibirama e tal. Então, tanto é que ele tira o Jonathan, e a gente precisava desse goleador para matar o jogo, ele tira o Jonathan e bota o Copete como centroavante, improvisado, e aí dá uns 10 minutos, aos 18, aos 27, 9 minutos depois ele tirou, colocou o Getúlio, e aí sim foi para a posição de
tirou centroavante. Tirou o Renato
e colocou o Jonathan Copete aberto. Então, ele poderia ter feito direto isso, se fosse o caso, né? Mas ele precisava tirar logo o Jonathan de qualquer jeito, né? Antes que o Jonathan fizesse mais um gol. Aí ele acabou optando por isso. O que é uma pena, né? Mas enfim.
Tem um jogador de beirada aí no mercado agora, hein? Foi mandado treinar em separado hoje. Só que o problema é que já tem um jogador com esse nome no Avaí. Aí teria que mudar o nome dele. Bruno Silva.
Tá da Chapecoense?
Tá afastado lá na Chapecoense, um jogador brigador, né, moça?
Jogador brigador, literalmente, né? Depois que ele fez ontem, mas ele é bom, muito bom jogador, tá? Um jogador de 20 anos, é um jogador de força, de velocidade, tem boa técnica, finaliza bem, seria questões psicológicas dele à parte, né? E disciplinares, ele é um jogador que se chegasse no Avaí pra vestir a camisa 7 ali no lugar do Renato e fazer muita coisa boa pelo Avaí.
Pensando, mas eu acho que na questão campo. Já reintegra.
Ele estava, né, no Atlético Mineiro, um jogador que tem mercado, né?
Sim. Mas Chapecoense não tá com essa bola toda para afastar o jogador e deixar lá, né?
Ironicamente, ele saiu do Inter e foi para a base da Chapecoense porque ele teve problema disciplinar na base do Inter. Ele estava no Internacional lá com 16 anos, aí teve problema disciplinar, a Chape pegou, ele se destacou muito no sub-20 da Chape, na Copa São Paulo também, e aí subiu, fez gol, saiu para o Atlético, voltou. Mas ele sempre às voltas com essas questões, como foram as questões de ontem, assim, né? Destemperado.
Mas ele já joga no profissional, se eu não me engano, desde 2018.
Ele desde 17 para 18 ele já joga no
profissional. Eu assisti um jogo em Chapecó, da Chapecoense e Fluminense, se eu não me engano. Foi esse, um dia, uma segunda-feira chuvosa. O treinador era o Guto Ferreira. E aí ele entrou no segundo tempo, já era em 2018 ele estava lá. No profissional.
Tem outro jogador afastado bem talentoso, né, Rafael? Não sei se você gostaria de ver ele no Avaí, Fabrício, que é o Patrick de Paula. O que vocês acham? Acho que encaixaria bem
no meio-campo do Avaí. E esse banco do Lourenço, só digo isso.
Mas não sei se o Wesley, talvez o banco do Wesley também, né?
Banco do Wesley. Agora, eu acho que tá o pessoal perguntando, né, e até o Mozo ensaiou um pouquinho ali, falar do 4-2-3-1, mas não há nenhum indicativo de que o Claudinei vai mudar o esquema por causa dos jogadores que chegaram, né? Acho que o Jean Kleber vai encaixar ali, médios ali junto com o Lourenço, e o Copete vai jogar na ponta esquerda lá, continuando com esse 4-1-4-1, né, Moza?
Eu também acho que não vai mudar o esquema. Não sei se o Jean Kleber, não conheço o suficiente para saber se ele, numa situação da ausência do Bruno Silva, se ele pudesse trazer o Jean Kleber para a função do Bruno Silva, né, e botar outro jogador na linha da frente de 4. É, talvez seja isso, porque o Jean Martin não tem passado aquela segurança que outrora passou. Eu achava que poderia vingar ali. E, então pode ser uma opção também, não só para jogar na linha do lado do Lourenço, mas também, ou do lado do Wesley, mas também jogar na função do Bruno Silva. Acho que o Jean Kleber é um grande ganho, mas não acredito em mudança, mesmo com o Copete também. O Copete pela direita não vai funcionar, porque ele fica tudo torto, ele não tem aquele jogo de cintura, aquela malemolência. Ele é um sujeito que, embora venha de uma cultura colombiana de uma dança e tal, do requebrado do Mina, o zagueiro, aquele requebrado dos jogadores colombianos, mas ele fica todo durão pela direita, então ele tem que jogar pela esquerda.
Mas ele é um jogador espadaúdo, como diz o Roberto Alves.
É, ele tomou sopa de gesso, né? E aí na direita você tem o Vinícius Leite, não sei como é que o Vinícius Leite sairia na direita, é uma opção que vocês citaram que pode acontecer, acho que ele se sente mais confortável na esquerda. Mas como ele tem uma relação com a bola, para usar um termo da moda, melhor do que o Renato, é uma opção interessante, porque já o Copete é muito mais no vamos lá do que no, na relação boa com a bola, né? Tanto que ele deu um cruzamento bizarro hoje, o Copete, né? Uma hora lá é brincadeira, né? Deu um balão para cima, não foi um cruzamento. É que o menino dominou com muita categoria na direita, foi o Getúlio, não lembro quem que dominou. Mas o Copete, brincadeira aquele cruzamento. Complicado, né? Outro que toma sopa de gesso é o Jean Lucas, né? Impressionante.
É verdade, esse é verdade.
É durão demais, cara, aquele cara, meu Deus. O cruzamento
dele não dá em nada nunca, nunca.
É durão, Jean Lucas. Os cruzeirenses alertaram, né? Você sabe disso, você já participou de live, né, Rafael, com cruzeirense?
Com certeza. Isso é. E tu, Fabrício, tu acha que há um indicativo aí ou ele só veio preencher as caixinhas que estavam abertas já?
Não, é só preenchimento, né? O Claudinei, na entrevista no jogo passado, ele já falou que o Jean Kleber precisava entender o modelo, ou seja, o modelo é esse aí, 4-1-4-1. Não se falava em Copete naquela época ainda, né? Mas o Copete também é o ponto esquerdo do 4-1-4-1, não tem. Acho que não pensa, né? Pode ser até com a derrota do Goiás ele tenha pensado assim numa hipótese já de treinamento com 4-2-3-1, mas por enquanto ele vai nesse esquema. O que esse esquema tem de bom, inegavelmente, é que é uma pressão grande assim no adversário, na saída de bola do adversário, né? Inclusive o Avaí conseguiu hoje, se bem que o adversário estava com 10, mas é uma característica importante. O Avaí deixa pouco o adversário jogar quando tem todo mundo, ou quando consegue fazer uma boa partida no 4-1-4-1. Então, o Claudinei acho que se apega nisso aí. Agora, em termos de construção, criação, aí já fica mais difícil. Se bem que hoje ainda teve, assim, algumas chances, mas só fez um gol, né?
É isso aí. Rapaz, 4 minutos para as 8 horas. Vou me despedir aqui
do
meu amigo Moza. Naquele tem horário, né? Tem que botar no ar aí a live do Olheiros. Acabando aqui o Troféu Debate, tá, pessoal? Que vai demorar mais um pouquinho aí. Todo mundo lá na live do Olheiros.
Por gentileza, eu vou lá para o Olheiros. Eu sei que o Canhete depois vai para lá, o Lucas Cardoso, quem quiser.
Eu vou dar uma olhada lá também.
A gente vai falar hoje sobre base de jogadores jovens, como sempre. Inclusive com um convidado especial hoje, que é o Sérgio Figueira. Beleza. Obrigado, Rafael. Bela goma no cabelo, o microfone está excelente. Fabrício, grande abraço para você.
Abraço, meus amigos. Obrigado, cara.
E até a próxima oportunidade.
Valeu, meu querido Moza Maranho, do Olheiros, todo mundo lá depois, né? Lá dar uma curtida e poder também prestigiar o trabalho do amigo. Estamos só eu e o Fabrício aqui, vamos bater um papo com a rapaziada. Ô, Fabrício, agora vai jogar na quarta-feira, né? Quarta-feira, às 19 horas, no Estádio do Café, na longínqua Londrina. É uma viagem interplanetária daqui até lá. Talvez tenhamos a volta aí do Bruno Silva, que foi falado que ele está com Covid, mas ele foi diagnosticado com Covid já naquele jogo contra o Remo. Então ele deve estar já na fase final aí de recuperação para Covid. Então é provável que jogue, e mais ainda, né, a gente gostaria de ver logo a volta do Betão também. Com todo mundo à disposição aí, o que tu acha que o Claudinei vai aprontar?
Então, Só me repete o adversário mesmo que me fugiu, Rafael.
Londrina.
Londrina lá, né?
Isso.
Aham.
Uhum. É que é o 19º colocado, né? Tem, jogou seis vezes, tem 4 pontos.
Né? Eu acho que tem jogo a menos, né, em relação a alguns adversários, né? Não, o esquema vai ser o mesmo. A escalação, vamos até escalar o time aqui, né? O Gladson, o Edilson, não sei se tomou o terceiro cartão amarelo, acho que não, né? Não sei se é o terceiro cartão amarelo, mas se não é.
Não falou nada na transmissão.
Uhum. Edilson, o Betão mesmo, que se voltar, eu acho que não vai voltar nesse jogo, né? Vai voltar aos poucos. Não sei se nem se ele já tá na fase de transição, o Betão, acho que não, né? Então, Alemão, Alan e o Diego Renan. Aí o Bruno Silva voltando, vai ser o Bruno Silva. Aí o meio-campo, eu acho que ele vai continuar ainda com Wesley Lourenço. Ele não vai botar o Jean Kleber, não. Ele vai promover essa entrada aos poucos. Na frente, o Renato. Eu tenho dúvida se ele vai iniciar com Getúlio ou Jonathan. Por coerência, ele deve entrar com Getúlio, né? Por tudo que ele fala do Jonathan, né? Aí, mas pelo gol de hoje e tal, tenho dúvida. E vai entrar com o Vinícius Leite. Eu acho que o time é por aí. Agora, né, é o que a gente sempre fala, né? Esse time consegue vencer, mas não é o... Ele, por exemplo, o jogo de hoje não demonstrou assim uma virada de chave, né? Poxa, agora eu acredito. Agora vai. Agora a nossa campanha vai ser uma campanha assim que permite a gente pensar em acesso. Não foi, né? Foi uma vitória importante, saiu da crise, 3 pontos, mas não é um jogo que a gente verifica assim uma virada de chave.
Não, e assim, né, Fabrício, talvez quem entre assim meio desavisado e a gente tá olhando aqui, né, ah, pô, ganhou 1-0 aí o CRB, que é um clube que tá nas oitavas de final da Copa do Brasil, que faz uma boa Série B, pô, e os caras estão aí, não tem nada de bom, não é isso, acho que o Avaí tem apresentado muitas coisas boas, mas são aquelas coisas boas que a gente já viu que funcionaram naquele contexto do estadual, e os defeitos, me parece que o Avaí não tá solucionando, né, que assim, continua com a falta de gols, continua fazendo um golzinho por jogo, e assim, é o 30º jogo no ano, então, não, tá criando, mas tem que caprichar na finalização, não, até porque cria pouco, a gente tá falando aqui, claro que eles sempre falam do número de finalizações, mas vamos olhar finalização por finalização, muitas são de fora da área, muitas em cobrança de falta, muitas em cruzamento, então, mesmo que seja num cruzamento, não é aquele que faz um 2, chega no fundo e toca para trás, não, é cruzamento de chuveirinho, né? O Edilson hoje fez isso, que até me deixou meio irritado, porque quem joga bola sabe que esse chuveirinho, essa cavadinha sem peso é péssimo pro atacante, ele não consegue colocar pro gol, vai ter que fazer todo o esforço, e pro zagueiro é uma beleza que ele tá de frente, então... Mas acho que o Avaí precisa melhorar nesse quesito, né? Ganhar um pouco mais de agressividade. Talvez a entrada do Jean Kleber e do Copete nos dê essa agressividade, porque são dois jogadores de imposição física. Se ele vai manter o Wesley e Lourenço mesmo assim, pô, aí ele tá querendo ser... Aí ele tá com... Ele é um meio que sadomasoquista, né? Porque ele passa toda a coletiva falando que o elenco é curto, precisa reforçar, pede jogador, o jogador chega e ele bota no banco, aí ele tá, né? Ele tá querendo também... ouvir aí do torcedor, né?
Eu acho que na cabeça dele, ele tem o Copete e o Jean Kleber como titulares, mas eu acho que ele vai promover essa entrada aos poucos, acho eu, né?
Não vai e no ser manejo assim, do elenco, no caso, assim, para não dar muita altura no elenco, ele vai fazer o cara ganhar a posição nos jogos.
Ele vai naturalmente colocar, não vai chegar aqui e vai colocar, não vai fazer igual ele fez com o Maicon, por exemplo. Ah, ele chegou, tirou o Leandro Silva e colocou o Maicon. Aí o Maicon jogou 2-3 partidas, aí ficou escanteado por um longo tempo, só voltou no final. Mas lembra que ele fez isso com o Maicon? O Maicon chegou e já botou de titular. Aí ele não vai fazer isso com esses jogadores, não. Mas assim, é bom... Diga, desculpa.
Não, fala, eu ia puxar um assunto, mas vai lá.
Não, mas eu ia repetir também, né, que esses 3 pontos... Porque, assim, a Série B, o Avaí, a bem da verdade, lutou para não cair uma vez só, né, que foi em 2007, né, foi o mais perigoso ali. Mas quando começa a ficar lá na zona de rebaixamento e tal, por mais que a gente tenha um elenco que para a Série B talvez seja o suficiente para não cair, pelo menos... Naquela posição incômoda ali, a gente já começa a ficar meio com o sinal amarelo, né? E aí com os 3 pontos, assim, dá uma aliviada. Tomara que lá contra o Londrina venha aí outra vitória.
É, porque assim, a Série B, a gente sabe como é que funciona, né? Jogando a Série B muitas vezes. Eu tava fazendo uma conta meio maluca esses dias com relação ao Náutico. O Náutico tem 16 pontos, né? Tem 5 vitórias e um empate, né? É uma campanha maravilhosa. É claro que não vai manter essa campanha até o final, sim, é impossível. Mas sim, se ele mantiver um aproveitamento de 40% daqui até o final, ele sobe, ele faz 62 pontos, 60, 62, é capaz de ele subir. Então, ter um sprint é bom também no começo, né? Tu ter gordura para queimar, tu ter tropeços, porque pode acontecer, a gente vai lá, a Londrina é um jogo difícil, é longe, tem viagem, tem tudo. Então, tropeçar, fazer uma partida ruim e perder, não é o fim do mundo. E se tu tem um pouco dessa sobrinha aí, é bom. E o Avaí não fez essa sobra. Pelo contrário, né? Acabou perdendo muitos pontos em casa. Então, agora tá tendo que correr atrás e tendo que fazer partidas pelo resultado simplesmente, né? Não tem mais o que fazer.
Engraçado que o futebol, como que ele é, né? Por isso que a gente fala, a Série B desse ano vai ser muito difícil, mas ainda mais nesse ano, né? Que a Série B terminou em 2021, praticamente são os mesmos jogadores jogando, então a Série B tem de ser o mesmo nível, né? Que a última, assim, né? Sim. Agora, aí tu pega o time do Náutico, é um time que lutou para não cair na temporada, no campeonato passado, né? Aí tu pega o meia deles, é o mesmo, Jean. Não, esqueci o nome.
Jean Carlos.
Jean Carlos, isso. Aí tu pega o centroavante, é o mesmo. Então, muito do elenco é o mesmo, assim, né? Então, e aí, se bem que eles já estavam jogando bem na fase final, assim, do campeonato, né? Só que estavam com aquela pressão de queda, mas estavam jogando bem. Mas aí
não, tem outra, né, Fabrício? Assim, e quando falaram que não, mas essa Série B vai ser muito difícil, se falava dos times grandes, né? Dos campeões brasileiros, os times grandes que estariam nessa Série B. Hoje a gente tem só o Coritiba, que é o vice-líder. O Botafogo é o nono, né? O Vasco é o 11º, o Cruzeiro é o 12º. Então, esses times não vieram para papar a Série B, né? Para passar o trator. Eles estão fazendo Série B de time de Série B, né? Eles não estão com nenhuma... Pô, a gente tá vendo aí o Cruzeiro apresentando o Wellington Nem, o Matheus Barbosa é titular desse time do Cruzeiro, né? Eles vieram aqui, tiraram o Giovani, que é um jogador que fazia diferença aqui pro contexto do Avaí, mas não é nenhum craque, nenhum fora de série. Tá vendo o Botafogo com o Pedro Castro, que é um jogador bastante criticado aqui, com um jogador que eles foram buscar no Futebol 7 lá, que fez um campeonato carioca bom pela Portuguesa do Rio. Assim que tá a Série B, tem grandes camisas, né? Mas não tem nenhum bicho papão aí nesse campeonato.
É que essas grandes camisas que estão na Série B, por exemplo, a gente teve, por exemplo, o Corinthians quando disputou a Série B. Ele tinha um baita elenco, assim, né? Tinha Douglas, André Santos, assim, né? Jogadores.
Mano Menezes era treinador, né?
Mano Menezes, né? Jogadores que depois, inclusive, jogaram na seleção brasileira, né? E não é o caso desses clubes, né? Por exemplo, todos eles estão com uma situação financeira muito ruim, com um poder aquisitivo para adquirir jogadores, assim, né? Muito fraco, né? Então, realmente, claro que eles podem melhorar e lutar pelo título, mas pelos elencos que têm, não elevam, assim, o nível de dificuldade da Série B como muita gente pintou antes.
Não, não. Não, longe disso, longe disso. Ó, ontem teve Cruzeiro e Vasco, tá? O Cruzeiro com Fábio, Ramon, Giuseppe e Paulo, que eu não sei quem é, tomou um cartão vermelho, me desculpem, né?
É zagueiro.
E o Raul Cáceres, o Rômulo, o Matheus Barbosa e o Felipe Augusto, o Marcinho e o Rafael Sobis. Então tu tem aí o Rafael Sobis, que é um jogador de muito nome, mas já...
É, bem mas veterano, tá bem veterano, bem veterano.
E o Fábio,
né? Que também já...
Que é uma
já
instituição uma falha...
do Cruzeiro. Mas deu uma falhadinha no gol também. Pois sim, não tem. O elenco do Cruzeiro é muito frágil. Eles... Sim,
e ganhou o Vasco. O Vasco de Lucão, Zeca, Hernando, Leandro, Castão e Riquelme, Andrei, Bruno Gomes, Morato, Cano e Léo Jabá. Então, entende?
Não,
então,
assim, aí você pega o Botafogo também, muita gente. Assim.
Claro, não estou aqui menosprezando esses times, mas eu acho que quando vários times grandes caíram e a gente imaginou a Série B, não, vai ter grandes clubes, não, são grandes camisas, cara, ficou nas camisas, né? Não tem muito o que discutir disso, né?
É, agora o Avaí, né? Não sei que condição ele conseguiu o Copete também, porque não sei se o contrato do Santos ainda
Não,
permanece.
encerrou. Encerrou,
Encerrou?
encerrou e ele veio livre pro Avaí.
Então ele veio livre. Então, todo custo salarial é do Avaí, no caso, né?
Exatamente.
É, e eu não sei mais como que. Porque o Avaí só faz aquele informe anual, não sei como tá a situação lá no Avaí de salário e tal, né? Porque eu imagino que tenha dado alguma arrumada, porque contratou jogador aí. Enfim, né? A gente nunca sabe, né? Mas isso acaba preocupando também um pouco.
É, mas e a perspectiva para quarta-feira aí, Fabrício? O que tu acha que vai rolar?
É sempre. É o seguinte, Rafael, vou resumir de uma. É, assim, vou resumir. Se o Avaí tomar o gol. Se o Avaí sair atrás, perde. Teoricamente, perde, eu acho. Porque o Avaí, é um time de pouca construção, assim, então. Temos que torcer para ser um jogo parecido, assim, como foi o do Vasco, né? Que o Avaí conseguiu os gols e depois segurou, mas. Eu não espero muito além do que vem apresentando, ou seja, né, marcação forte lá em cima, né? Obviamente vai fazer um jogo competitivo, mas uma marcação forte, mas com um pouco a construção assim, com pouca aglomeração de jogadores perto do centroavante. Mas assim, na Série B, eu nem me empolgo muito com Vitória e também com derrotas assim como foi a do Goiás, eu também não considero muito, não, porque até no programa passado, quando eu brinquei, disse: ah, vou fazer um passapano aqui pro Claudinei, e aí comecei a verificar todos os jogos, né? Relativizei alguns, é mais ou menos nessa linha, né? Porque eu acho que na Série B nós temos condição de ganhar de qualquer adversário, dentro ou fora de casa. Mas também podemos muito facilmente perder uma partida, né? Um perde-ganha muito grande, né?
É bem isso, né? A
Então.
Série B é de perde-ganha, né? A Série B é de
É.
perde-ganha. O Brusque foi lá em Londrina e ganhou e não ganhou o Sampaio Corrêa em casa, né? Então é muito perde-ganha, encaixa, tem esse tipo de coisa. A arbitragem não é lá essas coisas, tem o VAR. Então o que aconteceu com o Avaí hoje pode acontecer contra o Avaí na semana que vem. Ele tem um jogador mal expulso e tudo por água abaixo. Tem essas coisas, né?
Uma coisa que eu não concordo muito, inclusive, com o Felipe Borges, é que ele disse que o Avaí ele tem um elenco muito acanhado, assim, é muito curto, é frágil. Eu não acho tanto, não, porque se você pega jogadores assim, tipo o Edilson, eu sei que o Edilson está mais velho, mas assim, o Edilson, tecnicamente, ele é muito diferenciado na Série B. Ah, é fácil contratar um outro lateral para substituir o Edilson ali, não é muito fácil. Eu vejo. Os laterais que jogam na Série B, Leandro Silva rodando para tudo quanto é time, aquele lateral que jogou aqui, que fez até o gol da vitória, no gol na final contra o Chapecaense, o Alex Silva
Alex
tá no
Silva.
Operário. Então, esses, assim, não é muito fácil chegar e contratar o Avaí, tem o Edilson, por mais desleixado que o Edilson seja. Aí você pega, tem ali na zaga o Alemão e o Betão, que, assim, são zagueiros ok também para a Série B. Na lateral esquerda, o João Lucas, eu não gosto muito dele porque as jogadas dele não dão em nada, tal. O Diego Renan tem uma dificuldade de ir da frente, mas é um jogador que tecnicamente ele sabe jogar, ele dá conta ali e tal na marcação. Aí você tem o Bruno Silva. Aí você tem o Renato, que com toda a dificuldade, mas é um jogador que na Série B entrega alguns gols. Aí a gente tem dois centroavantes que eu não desconsidero para a Série B, Jonathan e Getúlio. Agora agregou Copete, Vinícius Leite, Valdívia. Então, eu acho que o
Chegou o Jean,
Claudinei,
mais um, né?
Jean. Então, eu não entendo assim o nosso elenco tão frágil, não,
Também
que não
não
dê
vejo.
para não para a gente disputar assim mais à frente na tabela.
Também não vejo, não vejo. Eu assisti, né, Brusque e Sampaio Corrêa, né? Cometi essa violência comigo mesmo. E assim, cara, o Sampaio Corrêa com o Ciel no ataque. 39 anos, aquele Ciel jogou no Fluminense, lembra? No Ceará e tal,
Sim,
tava
sim,
no
sim,
Atlético
sim.
Alagoinhas, lá no campeonato local. o Brusque, o próprio Brusque, um Thiago Alagoano, o Edu, uma galera aí que tava, né, que sempre rodou pelos mercados periféricos. Eu acho que o Avaí tem um elenco para estar entre os oito, vamos dizer, da Série B. E dali, aqui, esses oito vão brigar pelas quatro vagas. E é o mesmo time que o próprio Claudinei treinou ao final da Série B do ano passado. Exatamente. Só com a saída do Rômulo e do Pedro Cássio, que agora podem ser compensados, vamos dizer assim, pelo Jean Kleber e pelo Copete. Então, o material humano que ele tem não é dos piores, né? E vão acontecer o que aconteceu. Claro que o que aconteceu com o Valdívia, por exemplo, né, que é o falecimento do sobrinho e tal, é uma tragédia, ok? Mas, assim, Covid, lesão, cartão, isso, cara, é normal. Todo time vai ter. Então, não tem muito o que ficar lamentando esse tipo de situação. Agora, tem sempre uma questão do gol, né, Fabrício? A gente fala pouco do Gladson, até porque o Gladson, na minha opinião, passa pouca segurança. Eu acho que, mesmo ganhando o jogo hoje, me parece que a qualquer momento um chute meio despretensioso o Gladson poderia tomar, né? O Avaí contratou para o meio, contratou para o ataque. Será que não tinha um pingadinho aí para a gente investir num goleiro?
Eu não sei se vocês já notaram, mas eu sou pouco de individualizar, assim, sabe? Claro que eu também contrataria um goleiro. O Gladson falhou, acho que num gol contra o Goiás, num gol só, e eu vi muita gente, precisa de um goleiro, não sei o que, tal. Mas, pô, a vitória não passou por falha do Gladson, a derrota, no caso, né? Mas, assim, se eu for pensar num elenco, eu vou contratar um goleiro, sim. Talvez seja ali na lista, primeiro um jogador de lado, veio o Copete, o Jean Lucas, ele ali veio para a posição de médio, e talvez o terceiro, sim, seja o Gladson, né? Ainda mais agora, né? Eu não sei, ainda mais não, porque o Avaí também está com caixa ruim, né? Eu ia dizer, saiu o Frigério, teoricamente sobrou alguma coisa no orçamento para um outro goleiro, né? Mas eu acho que até que o Avaí olha, cara, mercado, assim, para verificar uma possibilidade que seja uma possibilidade também que chega para ser o titular, né? Porque também não adianta vir para cá um goleiro que vai disputar a posição com o Edson. Mas, assim, eu também não conheço, o Mozart até conhece mais, né? Porque o Avaí que tinha, quando o Gladson chegou, teve três goleiros, assim, né? Vamos dizer que jogaram, né? Hoje só tem um Gladson, né? Então eu acho, inclusive, que o elenco, eu não conheço os meninos ali, né? Não conheço eles, mas teoricamente o Avaí deve, inclusive, estar procurando porque o Frigério saiu, né?
Então, tem só o André, né? O André Jacaré, que o pessoal chama, que é o goleiro que jogou a Copa do, jogou no passado, né, no campeonato de aspirantes, e esse ano está incorporado aí ao time principal. Vou dar uma passada no chat aqui para ver quem está conversando com a gente. O Matheus Alves, ele que pro Geninho eram os três melhores goleiros do Brasil. Né? Teve aquele lance, né, que o Geninho trouxe um, o Batistotti trouxe um e o Jocely trouxe outro. Foi maravilhoso.
Gladson, na verdade, veio porque a gente ficou em um clássico praticamente. Isso. Só com o Léo, né?
O Léo Lopes, né? Aí
Léo Lopes, aí tiraram o Gladson.
O Ariel pergunta se a gente sabe de algum boato do Douglas Friedrich vindo. Olha, acho que ficou só no boato, Ariel. Do que chega pra gente é muito assim, figurinha de Twitter, né? Não vi nenhuma informação.
Ele tá no banco do Bahia.
É banco do Bahia, mas deve ter um salário bastante alto, né? Inclusive, sim. E mercado, né? Ele é um grande goleiro. Quem mais? Deixa eu ver. Começando aqui com a gente, o Diego Canhetes, ele aqui, o Avaí não tem goleiro confiável e não tem um lateral direito reserva, ainda acho que falta um Romulário nesse time. Romulo tem essa questão aí do mundo árabe, né, não sei se vai conseguir jogar. O Leandro Vinícius, o Betão é titular em qualquer time da Série B, é o cara que arruma zaga, tanto que foi só ele sair para o alemão desandar. Aliás, a defesa como um todo, né, virou de pernas para o ar quando o Betão saiu. O Diego diz aqui que o time do Londrina não é nenhuma baba, não. Eles jogam direitinho, marcam forte e, se bobear, eles marcam gol mesmo, apesar de estarem mal na tabela. E o nosso querido aqui, o Fábio Minato, ele não vai fazer com Copete e Jean Kleber, né? Ele escreveu o João Kleber do Para! Ele não vai fazer com Jean Kleber e Copete o mesmo que com o Júnior Dutra, então? Irá aguardar? Acredito que o Jean Kleber tem muito a acrescentar, especialmente com o Bruno Silva fora. Também acho. Até que hoje, né, quando ele precisou colocar alguém como primeiro volante, ele botou o Wesley, né? Não foi o Jean Kleber. E pelo que o pessoal lá de Alagoas falou, o Jean Kleber não é 5, né? Ele é volante ou meia-direita.
Ele veio para ser 8, como diria Felipe Borges.
Exatamente, veio para ser 8. O Vinícius Serafim, o grande Vini, lembra que o CRB estava desfalcado também, né? Especialmente do Diego Torres, né? Que é o principal jogador deles. O pessoal que, lembrando, né? Passando bastante saudade do Betão. O Adriano Neves diz que o Copete é um Caio Paulista com grife.
Mas o Caio Paulista está jogando mais que o Copete, né? Atualmente.
Afirmações fortes aí do nosso querido, hein? Fabrício, 1h10 já, vamos encerrando. Hoje era um troféu debate, prometemos, né? Uma versão express, né? Sexta-feira, o pessoal tá aí querendo curtir a night, mas mais uma vez é um grande prazer te ter aqui no nosso querido troféu debate.
Da mesma forma, Rafael, obrigado pessoal que nos acompanhou aqui, né? Hoje fizemos com um pouco mais de dificuldade pelo horário do jogo, né? Por conta do trabalho do pessoal. Mas o importante foi a vitória, né? Uma vitória que nos tirou lá um pouco debaixo da parte de baixo da tabela, mais embaixo, né? Mas que o Avaí ainda não trouxe para nós uma confiança, né? Que nos traga assim, uma expectativa já de brigar lá em cima. Tomara que consiga, mas quando ganhou do Vasco, a gente apontou aqui os problemas. Quando perdeu para o Goiás, a gente apontou também as virtudes e os problemas, e hoje também a mesma coisa, né? Felizmente aquela bola do CRB no final não entrou, né? Porque senão seria assim um banho de água fria, né? Felizmente ela não entrou. Mas vamos ver agora contra o Londrina lá, tomara que a gente venha de lá com os 3 pontos.
Valeu. O pessoal tá perguntando aqui do Superchat, né, e do Copo. O nosso canal foi desmonetizado aí numa clara interferência externa, né, ao grande conglomerado Troféu Debate Corporation. Então, nosso departamento jurídico já está todo em cima desse assunto para a gente poder resolver isso o mais rápido possível, aí voltar com o Superchat, né, e a gente poder fazer o sorteio do Copo. Mas vai ter, tá? Segurem aí que vai ter, com certeza. Não desistam da gente. Então é isso, obrigado Fabrício, obrigado a todo mundo que esteve com a gente aí, daqui a pouco o programa vai estar em podcast também, se inscreve lá no canal, deixa o seu like, nós voltamos quarta-feira, depois de Londrina e Avaí pela Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu galera, um abraço.